Desejamos as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus. Vamos talvez começar esse culto cantando o hino 638, hino 638. Eu preciso de Ti, amado Senhor, eu preciso do Teu poder salvador. Eu preciso de Ti, amado Senhor. Eu preciso do Teu santo poder. Eu preciso de Ti diariamente, mais e mais. Porque ela cria tudo em mim. Sim, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti diariamente mais e mais. No raiar do sol, deves Tu ser o meu amigo e guia, e também na noite de trevas. Eu preciso de Ti quando o dia desperta e quando o sol se inclina na tarde. Eu preciso de Ti na noite escura, para caminhar como Teu Espírito me mostra. Eu preciso de Ti, sim, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti diariamente, mais e mais. Na noite de escuridão, no raiar do sol, deves Tu ser meu amigo e guia. Eu preciso do poder do Teu amor. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso que a Tua face me sorria e que a Tua voz ecoe. Eu preciso, sim, de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti diariamente, mais e mais. Na noite escura, no raiar do sol, deves Tu ser meu amigo e guia. Eu preciso de Ti aonde vou e estou. Eu preciso da proteção da Tua cruz. Eu preciso de Ti no sofrimento da terra e lá na glória uma vez em cima. Eu preciso de Ti, sim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti diariamente, mais e mais. Na noite de escuridão, no raiar do sol, Tu deves ser o meu amigo e guia. Sim, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti diariamente, mais e mais. Na noite de escuridão, no raiar do sol, Tu deves ser o meu amigo e guia. Eu desejo ler uma palavra de Deus antes da oração, qual seja o Salmo 89. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa, e com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Vamos nos levantar para oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração também por esse dia da graça e por essa horas da graça. Também te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tu seres o Rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores. E nós, como teu povo, não queremos parar e não deixar de glorificar o teu nome e te louvar e trazer a gratidão e a honra. Porque, de fato, grandes coisas tu fizeste, Senhor, também no nosso meio, ó Senhor. Por isso, não queremos parar de te glorificar e de honrar o teu nome, porque tu és o nosso Senhor e és o nosso Deus. Nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações e pedimos a ti, tem misericórdia de nós também nestas horas da noite. Abençoe o teu povo nesta noite. Abençoe todos os lugares do teu povo, Senhor, onde estejam, mesmo se estejam solitários, Senhor. Tu possas abençoar a todo. Da riqueza da tua graça, nós te agradecemos que em breve aparecerás e julgarás, Senhor, vivos e mortos. Graças seja o teu maravilhoso nome. Amém. Amém. Podemos nos sentar? O diretor do coral não está aqui hoje. Talvez cantemos ainda um ou dois corinhos. E então o irmão Frank servirá com a palavra. Talvez o Senhor é minha força como primeiro. O Senhor é a minha força e o meu louvor. O Senhor é a minha força e o meu louvor. Ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu cântico de louvor. Ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje e para sempre. Permanece o Cordeiro de Deus. Tudo muda. Jesus jamais. Glória seja ao Cordeiro. Glória seja ao Cordeiro. Tudo muda. Jesus jamais. Glória seja ao Cordeiro. Eu tenho saudações de coração para serem passadas dos irmãos da Noruega, também de Salzburgo e também de dois irmãos da Índia que nos últimos dias estiveram aqui e também outros telefonemas que eu tive com irmãos. Também me foram passadas saudações que eu deveria passar aqui. Nós somos gratos a Deus por cada oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. Mais gratos somos se vemos a sua palavra confirmada. Nós, há cerca de 10 dias, vivenciamos aqui, no domingo à noite, que sem esforço, a fé nos nossos corações esteve lá. Se ainda temos que nos esforçar para crer, então a faísca ainda não acendeu em nós. O irmão Branham disse, independentemente onde na terra e quem quer que seja, se uma pessoa no seu coração crê a Deus e leva ele na sua palavra, o toma à risca, ele está obrigado a cumprir a sua palavra. E eu estou certo que testemunhos poderiam ser dados daquilo que Deus fez. E que isso deveria nos fortificar muito na fé. Pessoas que vêm a Deus, primeiramente têm que crer que Ele está aí, e em segundo, que Ele, aqueles que o buscam, Ele dá aquilo pelo qual pediram e lhes concede aquilo que necessitam. Se levamos isso ao coração, então não precisamos mais nos esforçar, mas crer a Deus. E como dissemos frequentemente, Deus, Ele é confiável. Ele está com a sua palavra. E nós podemos confiar nele, que ele abençoará. Eu desejo hoje ler do Antigo e do Novo Testamento e falar algumas coisas sobre isso. E eu espero que nós possamos compreender disso, que nós deixemos tudo com ele para que ele faça bem. Duas passagens de 1 Samuel 25, e essa primeira e a segunda do capítulo 26, e então de Lucas 13. Em 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 30. E há de ser que, usando o Senhor, com o meu Senhor, a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Nós todos conhecemos a história. Saul foi colocado nas mãos de Davi e poderia ter prestado as contas com ele. Aqui foi Abigail que veio, interveniu para que Davi não deveria atacar a Nabote. Ele sabia de uma coisa, que Deus o Senhor daria sucesso Nabal, porque ele havia dado a promessa. Esta mulher, uma gentia, não queria que o homem de Deus, com a sua própria mão, agisse e atuasse, mas que Deus, através da sua mão, atuasse e agisse para a vitória e concedesse sucesso. E para isso ela diz, então você te sentirás livre no teu íntimo. Vocês percebem do que se trata? Livre no teu íntimo te sentirás. Nós temos a nós mesmos e a toda a nossa sorte, nosso destino, deixar com Deus. Ninguém tome a sua coisa nas suas próprias mãos, mas nós nos deixamos e aquilo o que conosco deve acontecer ao Senhor. O motivo para isso está nessa pequena frase que Ele te prometeu. Pessoas que têm uma promessa divina podem, no meio das circunstâncias, sem qualquer esperança, estar consolados e protegidos na sabedoria divina que Ele vela sobre a sua palavra e, no tempo certo, Ele cumprirá a promessa dada e, então, nós, no nosso íntimo, não precisamos nos acusar a nós mesmos, mas podemos nos sentir livres. Eu não sei se todos nós compreendemos isso, ou a quem atinge ou não, mas aqui é dito que você não tem que te acusar a si mesmo sem motivo e ter sem motivo ter derramado sangue e com a própria mão ter se vingado. Vocês sabem que isso está muito próximo de um ser humano, de fazer justiça com as próprias mãos. Porque cada um pensa estar certo no direito, mas se cada um quer fazer justiça com as suas próprias mãos, quantas pessoas então seriam colocadas na injustiça? A visão geral somente Deus tem. Não há nenhum ser humano que para si possa assumir de ver tudo de cima, de compreender tudo e de julgar tudo corretamente. Aqui nós queremos aprender a lição. Deus te concederá sucesso porque Ele te prometeu de te fazer príncipe sobre Israel. Deus, a você e a mim, nos concederá sucesso e vitória, porque a você e a mim, Ele prometeu que veremos a sua glória e com Ele nós reinaremos e reinaremos com Ele, sim. Deus segurou Davi para não se culpar, entrar em culpa e depois, no seu íntimo, não estar mais livre. Deus quer pessoas, seres humanos, que no seu íntimo, apesar das circunstâncias exteriores, são livres. Tais pessoas, Deus quer ter, mesmo se exteriormente, como Davi naquela época, passaram por certas circunstâncias, estavam aprisionados por essas circunstâncias. Interiormente, eles deveriam estar livres diante da face de Deus. E como isso pode acontecer? No qual ele não faça justiça com a própria mão. Com as próprias mãos. Eu penso na palavra. Eu creio que Lucas 18, não sei precisamente onde está, o Senhor, Ele, aos seus eleitos, que dia e noite clamam a Ele, Ele fará justiça. Lucas 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite? Não nós criamos nossa justiça, mas Deus, Ele estende o seu braço e cria a justiça e faz a justiça. Mas, se Deus concedeu sorte ao meu Senhor, então lembre-se da tua serva. Então, Deus nos concederá sucesso. Vamos chegar a Samuel agora 26. A história com Saul e Davi, a partir do versículo 18. Disse mais, por que persegue o meu Senhor tanto a seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu Senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Aqui, Davi faz as contas em uma oração só, uma frase, brevemente e totalmente. E ele pergunta ao seu oponente, se Deus é que te incitou contra mim, que te amargurou contra mim, então eu lhe trarei uma oferta de alimentos para que o cheiro, o aroma suba até ele. Mas se são seres humanos, pessoas, nós lemos o que ele então, através do Espírito, que ele disse. Mas se são pessoas, filhos dos homens, então malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai, serve a outros deuses. Isto, esta é uma palavra muito séria. É Deus? Então, podemos falar com Ele, trazer um sacrifício, e Ele trará reconciliação e graça. Mas se são pessoas, o que então? Nós lemos, e que Deus não intenta fazer nada de mal ao seu povo, isso nós sabemos todos. São seres humanos, são pessoas que de um poder estranho são dominados. E quem ler a história precisamente constatará que Saul foi desobediente e que um espírito mau foi colocado nele por Deus e que ele foi amedrontado. E esse sofrimento ele então aplicou em Davi. Mas percebam do que se trata. Porque com Davi não se tratava somente dele como um indivíduo, mas ele diz aqui, mas se são pessoas, então sejam malditas perante o Senhor, pois agora me tem expulsado da parte da herança do Senhor, excluído disso, como se quisesse me dizer, vá embora você, serve. Justamente o homem que o Senhor havia eleito para que o povo de Israel, através dele, fosse abençoado. Justamente ele, tem que exclamar essas palavras, porque agora me excluíram da parte da herança do Senhor. Por quê? Porque ele não podia aplicar o seu ministério divino. Deus quer que todos que foram colocados no ministério dado por Deus possam atuar esse ofício divino, para que o povo de Deus possa chegar à possessão da herança que lhe cabe. Naquela época, Davi, através do Espírito, ele expressou essas palavras. Posteriormente, tudo mudou e nós sabemos o que aconteceu então. Aqui ele diz adiante: agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Se nós pensarmos que Davi era ungido e, de fato, já tinha sido rei, sem, todavia, ter subido ao trono, ele teve que passar por muitas coisas. Sim, os caminhos mais baixos, ele teve que caminhar por eles para permanecer humilde por toda a sua vida. O que me move aqui é a expressão: porque agora tem excluído da parte na herança do Senhor. Davi não estava somente preocupado por si mesmo, mas daquilo o que Deus lhe havia prometido, o que Deus lhe havia pensado. E ele podia suportar muito mais aflição exterior do que o sofrimento interior de não ainda ver cumprida a promessa. Eu penso, assim se passa com todos nós. Aflição exterior não é o problema, mas aflição interior, que Deus não pode cumprir essa aflição interior por causa da aflição exterior. Essa é a nossa aflição. Eu penso, assim se passa com todos nós. O exterior, poderiam tirar tudo de nós, casa e o campo. Sabemos que em breve não precisaremos mais disso. Mas se circunstâncias externas formam o empecilho para que não cheguemos à possessão da herança divina, então nós temos que nos voltar a Deus. E ele concede, então, a virada. Vamos agora ir a Lucas capítulo 13. A mim move que pessoas que vieram ao Senhor haviam sido atingidas pelo destino, e justamente estes ele ajudou. Antes de lermos da cura, vamos no capítulo 13 ler os primeiros versículos. E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui, o Senhor dá um exemplo. Lá haviam pessoas na Galiléia, eles trouxeram sacrifício e mataram o sacrifício, e Pilato cuidou então para que eles fossem mortos após terem abatido o sacrifício. E pessoas certamente pensaram consigo mesmas: estes foram batidos por Deus e atingidos por Deus. Com estes, algo há muito estranho há. E o Senhor sequer está vendo a coisa assim. Ele vê assim como é. Ele vê todos os seres humanos de forma igual. Somente você e eu, somente nós, podemos fazer diferenças. Com Deus, todos seres humanos são iguais. Por isso, Paulo escreve que Deus, todos juntos, fechou todos embaixo da incredulidade para ter misericórdia de todos. Por isso, diz a Santa Escritura, eles todos são pecadores e necessitam da glória que Deus concede. Então, o pecado entrou, atravessou por todos os seres humanos, e então também a morte. Todos os seres humanos são iguais diante de Deus. Todos os seres humanos são culpados diante de Deus. Independentemente como um ou outro seja atingido. Para passar um exemplo desses dias, vocês pensam que os 269 passageiros eram cidadãos piores que todos os outros? Se o Senhor estivesse aqui, ele diria: não, eles eram iguais, cidadãos iguais como todos os outros. A batida os atingiu, mas uma coisa o Senhor enfatiza e diz àqueles que lhe perguntaram: se não vos arrependerdes e mudares o vosso pensamento, então de igual modo perecereis. Adiante, no versículo 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que foi? O Senhor, ele corrigiu as pessoas. Elas pensavam consigo mesmas: estes têm que ter feito uma coisa muito má, e por isso estes agora foram atingidos pelo destino. O Senhor corrige e diz: não, se esses 18, se fossem os outros lá, que no sacrifício foram assassinados, estes eram iguais como todos os outros seres humanos. Precioso coração, não te deixa dizer de ninguém que você está carregado de maldição, que você foi batido por Deus e assim por diante. Diante de Deus, nós todos somos iguais. Deus, por isso, ele teve compaixão de todos nós. Alguns são atingidos pelo destino, outros de enfermidade, outros através de circunstâncias que são desagradáveis a eles. Cada um de uma forma diferente. Então, aqueles que ainda não foram batidos, mas que ainda estarão no, na posição quando chegar o seu tempo. Então, lhes vem a esses o pensamento, aqui algo mal deve estar. Vamos retirar esse pensamento de nós. E o juízo, vamos aceitar o juízo divino, porque o Senhor, Ele mesmo disse aqui e fala, tiveram mais culpa do que todos os outros moradores em Jerusalém? Não, digo-vos. O que foi? O Senhor lhes queria deixar saber, ouçam, aqui não se trata de culpa, de colocar a culpa ou de cobrir, aqui se trata que uma mudança interior, um remorso tem que haver, porque está escrito aqui, mas se não vos arrependeres ou mudares o vosso pensamento, de modo igual perecereis. Daqui nós levamos a lição. O que quer que aconteça ao indivíduo, o que o atinja, cada outro teria sido atingido ou poderia ter sido atingido da mesma forma. Mas a um atinge assim e ao outro de outra forma. Neste vê-se, no outro não se vê. Neste se ouve, no outro não se ouve. Neste se sente, no outro não. Mas, diante de Deus, todos somos iguais. E isto é algo muito maravilhoso. Com Deus, não há diferença, não há visão particular da pessoa. Nós antes falamos de Davi. Exteriormente, poderia ter se colocado a pergunta, o que este homem, o que ele fez de errado? Ele se encontra fugindo e é xingado, cuspido e apedrejado e chamado de cachorro e é um ungido do Senhor. E tem que suportar todas essas expressões, tem que ouvir tudo isso e deixar passar tudo sobre si. E aquele que causou tudo, porque um espírito mau veio sobre ele, quando caiu nas mãos de Davi, então, Davi somente cortou a borda das vestes para mostrar-lhe, para poder mostrar-lhe, meu bom homem, você me havia sido dado, você poderia agora já estar morto, se eu quisesse. Davi tinha o Espírito de Cristo, o pensamento de Cristo em si, e ele não colocou a sua mão no ungido do Senhor. Da segunda lição, nós queremos de uma vez por todas aprender se alguém, de alguma forma, foi atingido. Não deixem vir o pensamento em vocês mesmos ou sobre outros que então lá algo especial tem que haver aí. O Senhor diz, essas pessoas ou as pessoas em Jerusalém, elas eram iguais como aqueles que foram atingidos. Alguns têm câncer, outros têm outras enfermidades. Não faz sentido se nós nos concentrarmos para agora tentar ir atrás da coisa, nós deveríamos compreender que o Senhor, Ele vai atrás de nós e que Ele tem misericórdia de nós e que Ele nos quer curar, ou salvar, ou libertar. O que quer que seja, aqui em Lucas 13, a partir do versículo 10, nós lemos, Jesus ensinou uma vez, no sábado, numa das sinagogas, lá havia uma mulher presente que já desde 18 anos tinha um espírito de fraqueza, de enfermidade. Ela estava lá curvada e não podia se endireitar de alguma forma. Se nós lermos adiante essa história, vocês sabem, o Senhor a curou. E os fariseus, ou quem quer que esteve lá, diretamente teve algo a criticar, independentemente de quando foi, e especialmente se algo acontecia no sábado. Aqui está, 6 dias há, nos quais se deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Isto os sãos podiam dizer, os de boa saúde. Esses podiam dizer àqueles que não haviam vindo para receber, vivenciar a sua cura. E se tivessem pensado muito bem, então lhes teria chamado a atenção que na sinagoga, no sábado, é pregado e ensina e foi ensinado, e que o Senhor não na segunda ou na terceira, na terça-feira, pôde ir lá, mas sim no sábado ele foi. E por isso as pessoas vieram lá. Mas essas pessoas, eles, na realidade, eles pensaram ao largo disso, porque estavam batidos com cegueira. Ouçam o que o Senhor diz agora, no versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no sábado essa mulher que é filha de Abraão e que há 18 anos Satanás tinha presa? Através dessas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo, todavia, se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Nós estamos aqui não somente para ouvirmos palavras do Senhor, nós estamos aqui para vermos, vivenciar as suas ações, as suas obras. Nós queremos vivenciar que Ele salva e que Ele cura, que Ele se revela como vivo, como o mesmo. E se vocês leram precisamente, com atenção, aqui no versículo 11 está que já há 18 anos tinha um espírito de fraqueza. Aqui, a coisa é formulada de uma forma boa até. Ela ainda não traz uma crítica, uma fraqueza. A mulher não podia se endireitar. Ela era fraca. Ela andava curvada. E aqui, quando o Senhor então dá a resposta, então ele diz, essa mulher, todavia, uma filha de Abraão, que Satanás já há 18 anos mantinha presa, nós diríamos, bom, essa mulher dá para ter pena dela. O Senhor diz, a tinha presa. Satanás, o Senhor diz, Satanás a tinha presa, mas o Senhor veio para libertar os cativos, para curar os enfermos, para dar a luz aos cegos. Como ele podia passar ao largo dessa mulher? Ela era uma filha de Abraão. E, todavia, mesmo assim, ela foi torturada por 18 anos, um tempo muito longo, e nós poderíamos pensar, 8 anos já seriam suficientes. Mas o Senhor, ele só veio naquela época no caminho e ajudou. Hoje, ele quer ajudar. Hoje, ele quer curar. Hoje, ele quer salvar. Ele quer hoje se revelar com seu poder ressuscitador. Cada um pode fazer acusações que colocam um ser humano numa aflição pior ainda. O Senhor não expressou acusações para os desesperados que estavam desesperados para tornar o seu desespero ainda maior. Mas ele diz, filha de Abraão, seja sã. E lhe foi ajudado. Ela se tornou sã. Está aqui. Não deveria ser libertada dessas cadeias no sábado. Era uma corrente de prisão. E o Senhor veio para romper todas as correntes. O Evangelho de Jesus Cristo é para todos que podem crer. Ainda hoje é um poder de Deus. E nós temos que dar espaço a esse poder de Deus, no qual nós cremos de coração. Era uma promessa no profeta Isaías, no capítulo 61. Mas então, quando Cristo na cruz morreu, então não era mais somente a promessa, mas realidade. Em Lucas 4, o Senhor leu a palavra do profeta Isaías 61 ainda e se referiu e disse, hoje essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos, mas desde o Gólgota nós temos o livre acesso e Satanás não tem direito nos crentes de ficar ainda mais tempo neles. Ele tem que se apartar. Para isto, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo foi pensada como uma mensagem alegre de libertação. E isso nós queremos todos deixar saber que nós, de coração, cremos que Deus, Ele, não somente restituiu a sua palavra, não somente a restaurou para que falemos dela, Ele restaurou para nos dar a arma correta na nossa mão da fé para o inimigo que já está batido, novamente batê-lo. E aqueles que necessitam de libertação e redenção, podemos proclamar a eles pela graça. Não somente um evangelho em palavras, mas um evangelho na ação, no ato. Jesus Cristo é Salvador, Redentor, Libertador, Curador. Ele é tudo em tudo. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele vive. Ele vive para que as promessas que foram dadas, que através do Gólgota, para a sua e a minha realidade se tornaram, para na sua e na minha vida, para cumpri-las, todos que estão hoje aqui, não pensem mais sobre isso. Por que isto me atingiu? Por que isto aconteceu comigo? Por que eu tenho que ter esse sofrimento ou carregar essa cruz? E talvez alguns de nós olharam para outros, os viram alegres, felizes, não tem nada para sofrer, não tem enfermidade, não tem aflição. E então contendemos com Deus e começamos a contender com Ele ao invés de crermos. Através de contenda, nenhum ser humano ainda recebeu as bênçãos de Deus, mas impediu o caminho para isso. Somente a fé, somente o caminho da fé é seguro, inatingível para o inimigo. Não pergunte adiante mais, precioso coração, por que isto me atingiu? Por que tenho que suportar isso? Por que tenho que carregar isso? Hoje, o Senhor te deixa dizer, todos os outros que talvez não foram atingidos, não são piores nem melhores que você e eu. Mas hoje, Ele te deixa dizer ainda que Ele está aqui para mudar o destino e para curar. Todos que na quarta-feira à noite estiveram aqui sabem que não nos colocamos, não tivemos que colocar numa atmosfera especial de oração. Nós cremos e na fé atuamos. E Deus, Ele confirmou sua palavra. A partir de agora, não faço mais o velho erro. Se por vós é orado, não tentem mover vocês mesmos em certa condição. Isso eu observei antigamente quando orei pelos enfermos. Vinham especialmente crentes, então começavam a falar em línguas enquanto se estava colocando as mãos sobre eles. E eu sabia no meu coração, estes sequer estão de fato na questão, eles querem somente agora deixar claro que eles têm uma ligação com Deus, mas na coisa em si, do que de fato se trata, eles mesmos passaram ao largo. Eles ainda falaram em línguas quando caminharam adiante, mas não estavam curados. Eu lamentei isso muitas vezes, que pessoas não compreendem que não se trata que nós, nesse momento, nos coloquemos de uma forma, de uma atmosfera religiosa especial, nos levemos para cima. Justamente sair disso temos que, porque isto é uma coisa artificial, nós temos que ser tão reais e normais com Deus, assim nós somos uns com os outros. Todo esse tipo de teatro tem que terminar. Simplesmente, como as pessoas naquela época vinham ao Senhor, assim nós também temos que vir a Ele. Percebam, lembre-se disso. Se vocês vêm para oração, então não se trata de outra coisa, se trata nesse momento, não que agora algo ou outra coisa acontece, mas se trata de uma única coisa, que vocês vejam Deus como verdadeiro e creiam no momento quando as mãos vos são colocadas. Então vos vem o poder de cura de Deus. Se vocês pensam assim, então não tenho preocupação nenhuma. Então Deus pode fazer os maiores e as coisas mais maravilhosas. Mas se vocês vêm e pensam um momento, se ele orar em alta voz, se ele falar isso assim, eu escrevi na carta circular, deixem todas essas, se isto, se aquilo, deixem de fora, porque isto não é fé, isto é superstição. E a maioria das pessoas, elas são tão mais profundamente na superstição do que podem estar firmes na fé. Eu vos digo aqui e hoje, quem pensa de alguma forma desse jeito no seu coração e coloca essas coisas para ser assim certas, tem um sinal seguro que não está na fé, mas sim na superstição. Vocês talvez não compreendam isso, mas assim é. E eu vos digo também por quê. Se então a coisa não vai assim como vocês pensaram, e o que acontece então? Então tudo foi em vão. E quem ri então no fim? Nós temos que chegar uma vez no ponto que nós cremos, que nós separemos fé da incredulidade. A fé está na palavra de Deus ancorada. A incredulidade coloca todas as coisas e ajusta da forma como cabe, e nada sai disso. Ó, quantos já imaginaram as coisas maravilhosas, e o que saiu disso? Nada. As pessoas que creem não colocam, não se ajustam a mais nada como deve ser, o que deve ser dito, se é ungido com óleo ou não. Em algum lugar, eu orei para um certo número de pessoas, e então veio uma irmã e disse, irmão Frank, para esta e esta pessoa, você ainda no fim disse isso e isso, e comigo você não disse isso. Talvez a irmã esteja até aqui, eu sequer nem sei onde foi isso. É bom se não se tem uma boa memória. Então, ninguém pode estar de mal conosco. Mas, eu digo isso somente pelo motivo, pessoas vêm à oração, e então, eles têm próprias imaginações. E isto não funciona. Nós não podemos vir a Deus com nossas próprias imaginações. Nós temos que vir na fé a Ele e dizer, Senhor, como acontecer, assim está certo. Eu estou certo que tu me curaste. Louvado seja o teu maravilhoso e santo nome. Se então é ungido com óleo ou não, se é ordenado às potestades do inferno para se apartar, o que quer que aconteça e de que forma? A oração que seja cada um tem a ligação com Deus, e não atentem somente aquilo que é dito, mas agradeçam já a Deus por aquilo que Ele concedeu e aquilo que nós recebemos. Isto é muito importante, porque o anjo do Senhor disse ao irmão Branham, se você conseguir que as pessoas creiam em ti, é necessário crer em Deus. Em Deus todos creem, até o diabo crê. Assim está em Tiago escrito. Você crê que há um Deus único? Você faz bem nisso. Mas também os diabos creem nisso e tremem. Nós necessitamos não essa fé geral, mas a direta fé no Deus vivo que deu a sua palavra. Nossa fé está ancorada nisso. E nós dizemos nos nossos corações, Senhor, eu te agradeço que tu concedeste a promessa e que na cruz do Gólgota, por mim, então se tornou, a fizesse uma realidade para mim, a cura, a salvação, a libertação. estavam prometidas no Gólgota, e desde o Gólgota são não somente promessas, estão à sua e à minha disposição. Está consumado. Jesus não virá para salvar. Ele, uma vez ele veio para morrer pelos pecadores e retornará para levar consigo que aqueles que foram libertos do pecado e redimidos, para levar consigo. Ele não virá muitas vezes. Ele veio uma vez e atuou uma eternamente válida redenção. Mas nas reuniões, ele está presente para, através da proclamação da palavra, atuar a fé nos ouvintes. Esta mulher era uma filha de Abraão. E o primeiro encontro que ela fez com Jesus significou para ela libertação, redenção desse mal. Eu desejaria a mim e a todos aqueles que chamam a Deus que o seu primeiro encontro com o Senhor seja numa reunião que possa trazer tais resultados bíblicos como naquela época foi no ministério de Jesus. Ela não precisou mais vir voltar ao sábado próximo enferma. O primeiro encontro com o Senhor lhe trouxe cura, redenção, libertação. Amado coração, se você tem um verdadeiro encontro com Jesus, então você leva a tua redenção, tua libertação e a tua cura junto com você. A nenhum ele sequer uma vez disse: venha em uma semana de novo. Isto os médicos humanos fazem. Eles dão uma prescrição e sabem precisamente como a coisa passará. Então eles dizem: em uma semana, então por favor o senhor retorne. E então lá estamos de novo. Mas o médico celestial, vocês compreendem? O médico celestial, ele não pode dizer a ninguém: venha em uma semana de novo. Ele somente pode dizer: esteja curado. A tua fé te ajudou. Vá em paz. Ou vá e não peques mais. O Senhor, ele quer se revelar. Isto se tornou uma convicção para mim. Ele quer se revelar. Ele quer confirmar a sua palavra de uma forma generosa e maravilhosa, bíblica. Mas nós temos que, na forma certa, vir a Ele. E sempre lembrar da consumada redenção. Um ser humano que deseja receber a cura e pensa: Senhor, você me curará. Ele não entendeu o Evangelho ainda. Quem conhece o Evangelho sabe que cura já aconteceu. Salvação e libertação também. Ele foi ferido por nossos pecados. Ele foi batido por nossas enfermidades. A punição foi colocada sobre ele para que nós tivéssemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se 18 anos passaram, ou 8, não importa. O Senhor é o mesmo. E o primeiro encontro com Ele já traz a mudança, a transformação, e nós saímos da sua presença como redimidos, como libertos, como abençoados. Ninguém pense adiante sobre isso. Eu fui atingido, por que não outros? O que há na minha vida? Por que tudo isso teve que ser assim? Assim, espiritualmente, não caminhamos adiante. Pelo contrário, nós sucumbimos. Ficamos torturados na nossa alma. E, então, espiritualmente, não seguiremos adiante, não podemos. Mas, se aprendemos a lição do nosso Senhor e falamos, fiel Deus, todas as pessoas são iguais diante de Ti, independentemente, um é procurado de uma forma, o outro de outra forma. Senhor, eu não farei mais comparações. Ajuda-me. Eu quero vir a Ti e desejo que Tu me toques. Eu creio que Tu me salvaste, que Tu me curaste, que Tu me libertaste. E se nós colocamos as mãos, então, não para curar, mas como sinal que nós cremos que vocês já foram curados nas feridas de Jesus. É uma atuação da fé que nós fazemos no nome do Senhor. Por isso, ele também disse em Marcos 16, aqueles que crerem, esses sinais e milagres seguirão. Entre outros, enfermos lhes colocarão as mãos sobre eles e estarão sãos. E mesmo se não falarmos nenhuma frase, nenhuma oração, nenhuma palavra de oração, mas em nossos corações falamos obrigado ao Senhor, que em Jesus Cristo, nosso Senhor, plena redenção, libertação e cura aconteceram, já teria que se tornar revelado naqueles que na fé vêm e para os quais oramos. Então, não esperem nada de um ser humano, não esperem nada, mas tudo de nosso Senhor. Como Deus não deveria a nós com Ele nos dar tudo? Ele fez, Ele nos concedeu tudo. Pare de ficar pensando, pare de ficar te atormentando e comece a crer e agradecer a Deus. E você vivenciará os seus milagres. Filhos e filhas de Abraão, filhos e filhas de Deus, para nós valem as promessas. E todas as promessas de Deus são sim e são amém. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá nisto, todos podemos estar alegres e de coração agradecer ao nosso Deus. Hoje à noite, nós poderíamos ter um maravilhoso culto de cura, vivenciar isso. Ainda hoje à noite, Deus pode se revelar no nosso meio. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós não diremos a ninguém o que ele deve fazer. Cada um deixe ser guiado pelo Espírito de Deus. E venha assim ao Senhor, como ele pode fazer na fé. E o Senhor, ele confirmará a sua palavra e fará o que ele fez naquela época. Esta mulher, uma filha de Abraão, que Satanás já há 18 anos tinha presa. Como ela não deveria ser liberta dessas correntes no sábado? Hoje também é sábado. Não deve acontecer hoje? Absolutamente. Nosso Senhor é o Senhor também sobre o sábado. Ele é o Senhor sobre vida e morte. Ele venceu o inferno. Por que nós deveríamos temer? Através dessas suas palavras, todos os seus oponentes foram envergonhados. Toda a multidão, todavia, se alegrava por todas as gloriosas coisas que aconteceram por ele. Ambas coisas estavam lá. Os adversários, eles tinham algo a criticar e eles queriam punir o Senhor com palavras, mas com ações ele os despediu que na fé vieram a ele. Os adversários ouviram as suas palavras e saíram. Todos os outros vivenciaram as obras de milagres do Senhor. Estavam alegres. Está aqui. Todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que por ele eram feitas. Tem que chegar agora no fim, de novo nesse ponto. Os adversários devem ir embora envergonhados. Ele os simplesmente os faz calar com suas palavras. Todos que vêm a ele para que encontrem ajuda se alegram pelas grandes obras que ele faz neles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Amém. Vamos levantar. Talvez cantemos o corinho "Assim como sou, assim tem que ser". Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica dos pecados. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da tua santa face. Nós pensamos no Salmo 103, nós pensamos em Isaías 53, nós pensamos no Antigo e no Novo Testamento, e na fé nós olhamos para o Gólgota. Fiel Senhor, lá todas as promessas de Deus em ti, no Redentor, para todos os redimidos, foram resumidas e se tornaram realidade divina. Fiel Senhor, nós não esperamos mais por alguma emoção ou exaltação ou uma atmosfera que nós mesmos possamos produzir e que então depois passa, mas juntos nós chegamos na fé a ti e a te agradecemos por tua palavra. A fé, hoje à noite, veio aos nossos corações através da pregação que veio da tua palavra. Nesta fé, nós estamos aqui em pé, diante da tua face. Nós te agradecemos por tua presença, ó Senhor. Tu estás aqui para confirmares a tua palavra. Tu o fazes porque tu és verdadeiro e fiel. Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração seja o teu nome, Senhor. Toma tudo de todos, cada opressão, cada carga, todas as correntes, fiel Senhor, tu já falaste uma palavra, e a tua palavra cumpre aquilo para o qual foi enviada. Receba gratidão, e eu te peço, por mim mesmo, e por todos os irmãos e todas as irmãs, Senhor, deixa-nos estar em pé na fé em Ti. E por isso nós não olhamos para nós mesmos, ou a enfermidade, ou as dores, mas olhamos para Ti, que Tu carregaste as nossas enfermidades e carregaste sobre Ti os nossos sofrimentos, as dores. Tu as carregaste para que não tivéssemos mais que carregar. Hoje, a todos nesta casa e que ouvirão a pregação, a salvação de Deus deve lhes acontecer em espírito, alma e corpo. Fiel Deus, confirme a tua preciosa e santa palavra em todos, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Seja curado pelo poder de Deus. E assim colocamos nossas mãos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E receba aquilo pelo qual pediste. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Preciosa irmã, você crê de acordo com a palavra de Deus? Seja curado no nome de Jesus Cristo. E agora, no nome de Deus, coloco as mãos sobre você. E no nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja plenamente curada. Pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré aconteceu. Amém. De acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, aconteceu. Você está curado. Você está liberto. Seja abençoado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Preciosa irmã. De acordo com a palavra de Deus. Receba aquilo que pedisse. Hoje. Neste lugar. Acabou diante dos nossos olhos. Você está curada no nome de Jesus. Você que crê, como diz a Escritura, seja curado em nome do Senhor. Nesta hora, a Escritura se cumpriu. Você está curada, liberta. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Glória e louvor seja ao Senhor, amados irmãos e irmãs. Nós precisamos somente crer como ouvimos e não fazer nenhuma, ter nenhuma ilusão própria como deve acontecer, como será. Só precisamos agir e Deus faz a sua parte. Nós, como o irmão Frank já disse, nessa quarta-feira vivenciamos algo maravilhoso. Nós tivemos irmãos aqui da República Tcheca, a irmã foi curada. Eu tenho que dizer da minha esposa, se alguém estava enferma, era minha esposa. Ela tinha que colocar 2 injeções por dia, porque ela tinha um açúcar muito alto. E ela tomava também as tabletes para o coração, para a circulação. Você sabe como é. E nesta noite, aconteceu um milagre. Vocês sabem, não se pode parar de dar injeção sem autorização do médico. Elas foram retiradas. Elas foram retiradas. E minha esposa, depois de 3 dias, foi ao médico. E o nível de açúcar estava 20 pontos abaixo do que o limite, sem nenhuma injeção. Nós confiamos em Deus. E cremos em Deus. Não sequer precisamos pensar nos nossos sentimentos ou como sentimos, mas atentamos para aquilo que ele disse e cremos nele. E também cremos no médico. O terreno, se ele fala, esse remédio vai ajudar, então você crê. Nós devemos crer muito mais a Deus, porque ele deu a sua promessa que nos ajudaria. E eu tenho que dizer, desde esse dia, a minha esposa está totalmente diferente. Aconteceu algo diferente, um milagre aconteceu. Nós não queremos fazer história com essas coisas e não queremos ficar falando para os outros nos assim, engrandecer com isso, mas nós podemos glorificar a graça de Deus. É isso. Isso queremos fazer. Não ao ser humano e não a esse e aquilo, mas sim a graça de Deus e o poder de cura que ainda existe. E assim somos alegres e gratos. Também todos os outros irmãos, aconteceram coisas, foram curados. Estamos alegres e gratos a Deus. Glória e louvor. Vamos ainda chegar à oração final. Vamos levantar. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra que também direcionaste a nós hoje. Nós te agradecemos por cada exortação que podemos ouvir de ti. E nós queremos crer a ti e confiar em ti. Não somente que cheguemos aqui e pensemos, vamos ver como será. Não, Senhor, nós sabemos o que tu prometestes. Isso mantens também, certamente, porque as tuas promessas são sim e amém. Glória seja a ti por isso. Graça seja a ti também por essas horas da graça. E permaneça conosco, Senhor, e guia-nos também amanhã, novamente, para que possamos elevar o teu nome, te glorificar e honrar. Aleluia. Seja o tio Cordeiro. Amém. Amém. Estejam, então, na graça do Senhor. Até amanhã. Com o nosso Senhor, todos os lugares está bem. O meu Jesus está tão próximo de mim, em todos os lugares. Eu mantenho-me firme nele, E mesmo que passe pelo vale da morte, eu o sigo aonde ele me leva. Na sua mão. Se Deus me leva, então está bem em todos os lugares. Seja fora, lá longe, onde que tenha que estar. E ele busca as pessoas e as salva com amor. Ele seja o meu consolo aonde que ele me guiar. Com ele, meu Salvador, em todos os lugares está bem. O meu Jesus está tão próximo de mim, em todos os lugares. Eu fico firme nele, e mesmo que tenha que passar pelo vale escuro, eu sigo aonde ele me guia, na sua mão. Se Jesus me guia, está bem em todos os lugares. Mesmo que venha sofrimento e as tormentas e as preocupações, mas a palavra dele me protege do inimigo. Com ele, meu Salvador, está bom em todos os lugares. O meu Jesus, ele está tão próximo de mim em todos os lugares. Eu fico seguro nele, mesmo que tenha que passar pelo vale escuro. Eu o sigo aonde ele me guia, na sua mão. Se Jesus me guia, está bem em todos os lugares.